temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
O computador está ligado, 6 páginas de internet abertas, e-mail chegando. Você ainda conversa no MSN e escuta música no rádio. Ah, de vez em quando dá uma olhada na TV. No meio disso tudo, o trabalho por concluir, que vai sendo realizado assim com todas essas interrupções. Essa é a realidade do século XXI. As pessoas executam um número excessivo de tarefas ao mesmo tempo. Aí fica a pergunta, será que o cérebro é capaz de se concentrar e realizar bem tantas ações simultaneamente? O Palavra de Especialista de hoje vai tentar responder a essa questão. Para isso, convidamos o diretor científico do Instituto Internacional de Neurociência de Natal, Siddhartha Ribeiro. Vamos receber também o psiquiatra Geraldo Possendoro, professor do curso de Medicina Comportamental da Unifesp. Com vocês, Palavra de Especialista.
O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo.
Nós vamos receber aqui o Dr. Siddhartha Ribeiro, que é diretor científico do Instituto Internacional de Neurociência de Natal. Bom dia, Dr. Siddhartha.
Bom dia, Adriana.
Dr. Siddhartha, o tema do nosso programa de hoje é a realidade agora das pessoas, que é ligar o computador, receber e-mail, atender telefone, trabalhar e entrar numa página na internet, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu queria perguntar para o senhor como é que fica a cabeça da pessoa com tantas informações ao mesmo tempo?
Confusa. A gente vive exatamente como você colocou, a gente vive num mundo onde a pessoa é forçada a dividir a sua atenção. Nosso cérebro é uma máquina muito poderosa e ele é capaz de fazer isso. E com o treino é possível fazer isso de forma eficiente. O que não quer dizer que seja sempre saudável, depende muito do limite que a pessoa tem e do que ela está disposta a fazer, as coisas das quais ela está disposta a abrir mão para poder ter esse tipo de atomização da própria atenção. Eu acho que o que fica evidente é que um mundo onde as informações circulam tão rapidamente, onde as pessoas estão ligadas em tantas mídias ao mesmo tempo, cria pessoas com pouca capacidade de concentração.
Pois é, eu queria perguntar para o senhor como é que a gente entende, como é que o nosso cérebro funciona com essa interrupção de um trabalho que você está fazendo, você interrompe para ver um e-mail. Como é que fica a concentração da pessoa nesse contexto?
Bom, nós somos primatas, né? Animais que evoluíram para serem capazes de fazer isso, senão não estaríamos aqui conversando. Então, em certa medida, o nosso cérebro é uma máquina que evoluiu para ser capaz de fazer multitarefa. Mas essa situação que a gente está colocando aqui da vida profissional moderna e das várias mídias, e da pessoa trabalhar através dessas mídias, ela cria uma situação completamente nova, que não existia há 100 mil anos atrás, nem há 10 mil anos atrás, nem há 1000 anos atrás. Então, na verdade, o que nós estamos vendo são novos comportamentos serem gerados com consequências que a gente ainda não pode prever direito. São novidades muito novas.
Agora, essa forma nova de lidar com as informações, como o senhor mesmo falou, ela é totalmente diferente de uma pessoa, assim, um garoto de 10 anos para o senhor de 70, digamos, né?
Com certeza.
Porque um foi criado dessa forma e outro não, né?
Exatamente, né? Uma criança que passa o tempo todo no videogame, que fica ligada na televisão e a linguagem da televisão cada vez mais é uma linguagem fragmentada, onde as imagens duram muito pouco tempo na tela, né? Então, essa pessoa está sendo treinada, ela está desenvolvendo o cérebro dela para ser capaz de aprender muitas informações ao mesmo tempo e numa sucessão muito rápida. E, portanto, está sendo treinada para não ser capaz de aprender uma única informação mais profunda por um tempo mais continuado. O ideal seria que nós tivéssemos uma flexibilidade e fôssemos capazes de fazer ambos. E talvez seja preciso, até na medida que nós fomos compreendendo melhor o impacto disso na saúde e na fisiologia do sistema nervoso, seja possível construir métodos onde as pessoas, de fato, exercitem ambas as habilidades na escola para que elas se tornem pessoas versáteis e não apenas presas a uma situação ou a outra. O que acontece muito com o idoso é que ele vivia num mundo muito diferente, onde, né, inclusive, se a gente está falando de uma pessoa de 60, 70 anos, é um mundo, quando ela era criança, onde não havia televisão, que havia o rádio, e são pessoas com uma ótima capacidade de concentração, uma capacidade de reflexão mais aprofundada, mas, por outro lado, tem muita dificuldade de acompanhar o fluxo de informações
Como é que a pessoa tem que fazer para conseguir usar essa tecnologia, essa quantidade de informações a seu favor e não ao contrário, né? Não fazer com que a pessoa fique estafada de tanta informação? Como fazer para usar isso em favor próprio?
Eu acho que a pessoa tem que ser capaz de criar espaço de treinamento oposto. Quer dizer, se eu passo o dia inteiro no telefone, na internet, com a atenção fragmentada, e eu não quero perder minha capacidade de concentração, então eu vou ter que criar algum espaço diário ou periódico para que eu possa, então, focar em um único objeto, ou até mesmo focar em objeto nenhum, fazer uma meditação, fazer um relaxamento profundo, e ser capaz de navegar em todas essas formas de funcionamento do cérebro, e não ficar preso numa única forma onde a pessoa, né, acaba ficando sem espaço de reflexão profunda, fica uma pessoa rasa, uma pessoa cuja capacidade de reflexão ela não dura mais do que alguns segundos.
Agora, principalmente para os jovens de hoje em dia, o senhor acha que ainda sobra espaço para leitura, para conversas assim tranquilas, coisas mais menos estressantes?
Bom, a tendência não é essa. A tendência do mundo ocidental contemporâneo não é essa. Mas eu acho que cada pessoa é uma pessoa diferente. Né? Basta que a pessoa tenha acesso a bons livros e se ela estiver interessada nisso a priori, ou se ela ficar interessada porque o seu meio assim conduziu, ela vai encontrar, né? Hoje em dia é muito mais fácil, inclusive, você encontrar os bons livros. Nesse sentido, a gente está melhor, porque é mais fácil uma pessoa encontrar um bom livro, um bom filme, do que há 10 anos, ou 20 anos, ou 30 anos atrás. Mas é preciso que a pessoa faça esse movimento, que ela busque isso, porque não é o que a sociedade em geral está pedindo. A sociedade em geral está pedindo que a pessoa seja capaz de se ligar em um número imenso de informações e ser capaz de processar essas informações e rapidamente dar uma resposta e passar adiante. É esse que é o movimento que a gente observa no mundo, e que está ligado com a produção capitalista, que está ligado com a maior produtividade das empresas, está ligado com girar a roda da fortuna desse mundo.
É saudável esse tipo de comportamento, de estar ligado em tudo ao mesmo tempo?
Olha, eu acho que isso, um pouco disso pode ser uma grande habilidade. Agora, isso o tempo todo não me parece nada saudável.
E é que as pessoas acabam tendo, se ficam assim muito tempo, ficando doentes, alguma coisa assim?
Com certeza. Eu acho que uma pessoa que está submetida a um alto estresse, que tem uma série de demandas que ela precisa atender, e ela não consegue ter 10 ou 15 minutos para focar em um único assunto ou para relaxar e poder pensar um pouco na vida, essa pessoa, com certeza, ela vai ter um problema de estresse, de ansiedade. Acho que é inevitável. Por mais forte que essa pessoa seja, por mais equilibrada que essa pessoa seja, ela não está num ambiente que conduz ao equilíbrio.
Agora, essa capacidade de concentração em duas coisas ao mesmo tempo, a gente já vê, por exemplo, quando você dirige falando ao celular, já tem até a lei proibindo, né? Porque realmente você não consegue, eu pelo menos não consigo ficar ligada nas duas coisas ao mesmo tempo, vou negligenciar uma delas, né?
Exatamente,
e geralmente
é
a direção. E geralmente é a direção que a gente negligencia, né?
Exatamente.
Então, quer dizer, exatamente, não dá para concentrar tanto em duas coisas que exigem atenção ao mesmo tempo.
Quer dizer, a gente tem 5 sentidos, né, sensoriais. Então, no mundo no qual, o mundo dos animais, e o mundo dos animais era o mundo que nós habitávamos até muito pouco tempo atrás, até poucos milhares de anos, era o mundo, né, mundo natural, em geral os sentidos andam juntos. É claro, o animal pode estar observando uma cena e ouvindo alguma outra coisa, e a gente tem vários sentidos justamente para isso, para permitir esse monitoramento da realidade em diferentes canais, em diferentes dimensões. Agora, quando a gente leva isso ao extremo, a gente está testando o sistema para uma coisa para a qual ele não foi preparado. E aí pode bater o carro, né?
E a memória, como é que fica nesse excesso de informações? Ela fica bem ou ela fica ameaçada também?
Ela fica ameaçada também, porque o processo de formação de memórias, ele tem pelo menos duas etapas principais, a aquisição e a consolidação. Se a aquisição é mal feita, se a pessoa não prestou atenção como deveria ter prestado a uma determinada informação importante, por melhor que seja a consolidação, ela não vai poder fazer um milagre, porque a aquisição já não foi bem feita. Não se pode consolidar bem aquilo que foi mal adquirido. Agora, é claro que tem um outro lado. As pessoas, através do treino, elas podem ser capazes de efetivamente dividir a sua atenção e adquirir informações com um grau de eficiência desejado, de modo que elas possam funcionar. Eu acho que, na verdade, a gente está buscando Então, é o equilíbrio numa situação que está em movimento, uma situação que está em modificação. Nos últimos 10 ou 20 anos, os computadores mudaram a face do planeta e a face do mundo dos negócios e o mundo do emprego. E as pessoas estão ainda se adaptando a isso, e agora é uma adaptação que vai ter que sempre correr atrás da tecnologia, que a tecnologia não para de transformar.
Qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que esteja ouvindo aqui a gente no rádio e lendo e-mails ao mesmo tempo, vendo uma televisão com a televisão ligada e olhando uma página na internet ao mesmo tempo? Qual que é o conselho que o senhor dá para essa pessoa?
Que ela encontre espaços de calmaria no seu cérebro, que ela encontre momentos onde ela possa experimentar o silêncio ou experimentar uma boa música, uma única música. Uma coisa que eu vi muito aqui no carnaval esse ano são as pessoas competindo, colocando vários tipos de música diferentes, todos eles um tentando vencer o outro, né? Uma cacofonia. Que a pessoa cria um espaço de harmonia, né? Que a pessoa pratique sua meditação, seu yoga, sua capoeira, faça seu alongamento, respire, ou simplesmente observe a natureza e que faça isso, se possível, todo dia, para que ela possa, sim, ter o treinamento profissional eficiente e ser capaz de fazer a multitarefa, mas seja também capaz de uma atitude mais centrada, mais reflexiva e mais calma em relação ao mundo. Acho que isso é muito saudável.
Então tá bom, doutor Siddhartha Ribeiro, nós recebemos aqui o diretor científico do Instituto Internacional de Neurociência de Natal, doutor Siddhartha Ribeiro. Muito obrigada pela sua presença no programa Palavra de Especialista. Doutor Siddhartha, um bom dia.
Muito obrigado, Adriana.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos logo em seguida.
Palavra de Especialista. Rádio Câmara FM. Você sabe o que o seu deputado federal anda fazendo? Pois essa é a sua grande oportunidade de saber. E você vai descobrir que não é pouco. Basta sintonizar na TV Câmara. Com a TV Câmara você acompanha as ações de seu deputado federal e fica por dentro de todos os assuntos que podem mudar a sua vida e a vida do Brasil. A reforma tributária, a reforma política, o trabalho das comissões e muito mais. TV Câmara. Câmara dos Deputados. A casa de todos os brasileiros. Palavra de Especialista.
Nós vamos receber agora o Dr. Geraldo Possendoro, que é psiquiatra e professor do curso de Medicina Comportamental da Unifesp. Bom dia, Dr. Geraldo.
Bom dia.
Dr. Geraldo, a gente está hoje conversando sobre aquele excesso de informação que as pessoas têm, geralmente no trabalho, mas não só no trabalho, que é ler e-mail, ver televisão, abrir várias páginas na internet ao mesmo tempo. Como é que o nosso cérebro funciona para absorver tanta informação?
Nós sabemos, né, que o cérebro ele é capaz de processar informações em paralelo, né? Ele é organizado em processadores, em sistemas neurais que funcionam de forma independente um do outro, até uma certa extensão, né? Então, as informações entram e correm paralelamente, correm de forma paralela. Só que isso não quer dizer que nós conscientemente podemos conseguir processar muitas informações em paralelo. Deu para entender a diferença?
Uhum.
Mas, inconscientemente, com certeza, o tempo todo nós estamos processando em diferentes sistemas de processamento informações das mais variadas. Então, estímulos visuais, né? Estímulos auditivos, estímulos tácteis, como a própria roupa, né? Tocando no corpo, os cotovelos apoiados na mesa, né? Tudo isso está sendo processado em paralelo, isso nós sabemos. Agora, o quanto de fato nós podemos processar conscientemente de todas as informações que nós estamos recebendo, isso também inclui as informações de uma tela de computador na qual a gente está, através da qual a gente está vendo a internet, né? Enfim, uma linha telefônica que está tocando, um pager que está vibrando, o celular que está tocando, enfim. O quanto que a gente pode processar conscientemente disso, a gente não sabe. Essa é uma questão em aberto para a ciência, entendeu? Há quem diga, inclusive, que não. Que do ponto de vista do fluxo da consciência em si, o cérebro seria sequencial, deu para entender?
Qual que é o resultado prático disso? Que a pessoa não...
Quer dizer, inconscientemente nós estamos o tempo todo processando informações em paralelo. Elas estão entrando juntas, simultaneamente, sendo processadas por diferentes sistemas, certo?
Uhum.
Mas, a quem diga inconscientemente, a gente consiga mesmo processar só as informações de uma maneira linear, uma depois da outra.
Então,
tá?
Então quer dizer que é preciso escolher uma informação que seja mais importante para você se concentrar.
É, exatamente, é isso mesmo. Eu estava lendo aqui um material, né? Um texto onde o diretor aqui do banco holandês, né? Fernando Blanco, certo? Ele diz aqui como é que ele faz para lidar com isso. É um indivíduo que gerencia 6 bilhões, né, de investimentos, e ele tem que tomar, ele diz que ele tem que tomar em média 3 decisões importantes por hora, lendo muitos jornais por dia, respondendo, recebendo e respondendo 50 a 70 e-mails por dia, certo? E lendo agências de notícias especializadas em dados econômicos. Eu fiquei impressionado, quer dizer. É o que ele diz, ele diz literalmente o seguinte: usa o cérebro e a memória para guardar conceitos, trocar ideias e pensar, e não para fazer arquivo. Ele sabe desconsiderar o que não é importante, escolher o que é importante e o que não é, aprender, né, a escolher o que é importante e o que não é. Isso é, talvez esteja entre as estratégias mais importantes de sobrevivência do ser humano mesmo. Uhum. Né, descartar o que é importante, o que é desimportante, o que não é relevante para você no momento.
Quer dizer, a memória também, quer dizer, o cérebro funciona dessa forma, e a memória também, você não retém todas as informações que você recebe, né? Você joga fora algumas delas, né? Que não te vou,
não, vou joga, você, nós estamos, na verdade, a gente recebe informações o tempo todo, e a ciência imagina que muito do que a gente está recebendo é assim armazenado, porque há dados indivíduos sob hipnose, de que sob hipnose, as pessoas se lembram de coisas das quais nunca se lembrariam, né, em um estado normal de consciência, já que a hipnose é um estado alterado de consciência, certo? Então, esses dados parecem mostrar que, de fato, a gente grava muita coisa, a gente armazena muita coisa, mas o que a gente consegue trazer de novo, de volta para a consciência, deu para entender? Evocar, pensar desta imensa caixa de dados que a gente tem lá dentro, né? Já é muito, muito, muito pouco perto do que a gente grava. E tem que ser assim mesmo, porque nós não precisamos de tantos dados assim para sobreviver, né? Existe uma referência interessante de um indivíduo, se eu não me engano, eu acho que o nome dele era Cherashevsky, um russo, né? Essa referência é muito famosa. Esse indivíduo teria uma memória fotográfica, tá? Ele não esqueceria de nada, certo? Ele tinha problemas. Por quê? Porque ele dizia que para ele a voz de uma mesma pessoa mudava 90 vezes, mais de 90 vezes num dia, quando ele falava com ela pelo telefone. Porque, claro, mudam as condições de transmissão, muda o aparelho, né? A pessoa começa de manhã a falar, a voz está mais grossa, ela vai mudando durante o dia, não vai?
Com certeza.
Fala mais, o tom muda. Uma porta, para ele, nunca era uma porta. Uma porta nunca era uma porta categoria. Nunca era uma porta enquanto uma categoria de objeto, né? Uma porta era aquela porta, com aquela cor, com aqueles defeitos, com aqueles furinhos, ou assim, enfim, ou perfeita, lisa, maravilhosa, deu para entender?
Uhum.
Então, ele tinha dificuldades, esse indivíduo. Veja, essa memória fotográfica não trazia coisas boas para ele, né? Na verdade, o mais importante, pelo contrário, é saber categorizar. Portas são portas. Há uma categoria de objetos que se chama porta. Isso chama-se categorização. E depende de uma região do cérebro que se chama pré-frontal, que está no córtex pré-frontal, que está lá na frente do cérebro, certo? Que é, seguramente, a região mais importante. Todas as regiões do cérebro são importantes, humano, né? Mas essa, seguramente, na minha opinião, é a mais importante. Que é ela que permite abstrair, categorizar.
Uhum. É,
permite, não. Ela que provavelmente está muito, muito envolvida com abstrair, categorizar, formar conceitos, né? E isso vai exatamente de encontro ao que esse indivíduo aqui que eu citei do Banco Holandês fala. Que ele trabalha com conceitos.
Uhum.
Não com arquivos, não com informações isoladas. Ele usa as informações para formar conceitos e para fazer alguma coisa com elas. E usa aquelas que interessam. As que não interessam, ele descarta.
Agora, doutor Geraldo, o cérebro também, a capacidade de memória também está bem ligada à emoção, né? Porque
muito ligada à emoção.
É, algumas coisas você lembra e outras você prefere esquecer e esquece mesmo, né? Acaba esquecendo, né?
É, isso. O caráter, quando um fato é emocionalmente forte, quando ele tem uma valência afetiva importante, né? Intensa, ele pode tanto ser guardado com mais facilidade como ser esquecido rapidamente. Então eu vou te explicar o que acontece. Isso também está muito claro, foi falado pelo Ivan Esquerdo, que é um dos maiores especialistas de memória do mundo, né? Então, isso é uma curva em U, que relaciona, por exemplo, ansiedade e memória. Então, quer dizer, se você está um pouquinho tenso, é interessante. você está um pouquinho tenso, um pouquinho ansioso, isso ativa a tua capacidade de se lembrar das coisas, tá? E conforme você vai ficando um pouco mais ansioso, você vai tendo mais capacidade ainda de lembrar das coisas. Só que chega uma hora que essa curva dobra, ela faz um U. A gente está falando no rádio, fica difícil de visualizar, né? Mas simplificando é, um pouquinho de ansiedade, inclusive, é bom, até otimiza a memória. Chega uma hora, você atinge um ponto crítico em que dá o famoso branco, em que aí não, aí a ansiedade faz você esquecer das coisas. E você fala em emoção, estou falando de ansiedade, que é uma das emoções mais básicas, né, do ser humano, a ansiedade, né? Uhum. A ansiedade é uma emoção, isso precisa ficar claro para as pessoas, como o medo, como a alegria, como a tristeza, tá? Então, quando alguma coisa traz um pouco de ansiedade, é bom, faz bem a memória. Os atores sabem disso, eles sabem que eles têm que entrar no palco um pouco tensos, para que eles não esqueçam do texto. Mas que se eles ultrapassarem o nível de tensão, eles vão esquecer, né? O mesmo vale para as outras emoções. Uma coisa que te marca muito, né? A tendência é que você se lembre com maior facilidade dela. Mas se ela te deixar muito estressado, muito angustiado, de forma poderosa demais, você vai esquecer. Ela vai ser eliminada da consciência, vai ser eliminada da coisa. Vai haver dificuldade de recaptá-la, de reevocá-la, de reintroduzi-la na consciência. Por isso que quando o indivíduo passa por um trauma, etc., um estupro, né? Uma situação de sequestro relâmpago, um sequestro mais longo, etc., uma situação de tortura mental, psicológica, física, ele pode não se lembrar de nada. Ele pode se lembrar com muita nitidez do começo da coisa, onde ele estava ansioso, mas não tinha ainda chegado no ponto do famoso branco, mas de outras coisas ele pode não se lembrar de absolutamente nada. Também é por isso que se faz a reconstituição dos crimes. Por que se leva um indivíduo que, por exemplo, o maníaco do parque, lembra dele?
Lembra.
Fizeram a reconstituição dos crimes, levaram o maníaco do parque nos locais onde ele tinha matado mulheres. Por que que você arrisca tirar um indivíduo desse da cadeia? Ele pode fugir, não é? Qual é o benefício que isso traz? É porque as emoções que esse indivíduo, esse criminoso, vivenciou naquele momento, podem fazer com que ele se lembre de detalhes, e conte detalhes importantes, no sentido de saber quem era a vítima, que pessoa ele agrediu, né? Pode fazer também com que não, que ele se esqueça. Vai depender da ansiedade que ele estava no momento. Se ela não for muito alta, ele vai otimizar a lembrança. Se ela for muito alta, ele vai esquecer. Mas é por isso que se faz reconstrução de crimes, não só com criminosos, mas até com vítimas também. Para tentar otimizar, para pegar a parte em que a ansiedade otimiza a memória, entendeu?
Uhum.
Agora tem uma coisa, só para concluir sobre isso. As mulheres, Adriana, têm uma capacidade imensa de evocar informações quando elas foram afetivamente muito importantes. Elas têm uma capacidade bem maior que a dos homens. Os homens também têm, mas as mulheres têm uma capacidade bem maior. Porque existe uma estrutura chamada amígdala, não é a amígdala da garganta, tá?
Uhum.
Uma estruturazinha lá do cérebro, tá bom? Chama amígdala. Que ela é o coração do cérebro emocional. E a mulher, existem indícios de que a mulher tem mais neurônios nessa estrutura, que se chama amígdala, que eles estão mais juntos, portanto eles... Os neurônios são as células do cérebro, você sabe, né? Então, eles estão mais juntos, então eles despolarizam, eles acabam funcionando mais, de uma forma mais sincrônica, conjunta, de uma mais facilmente. Isso parece, as amígdalas são duas, nós temos uma em cada hemisfério, e elas na mulher, elas se comunicam melhor. Há mais fibras comunicando as amígdalas nas mulheres, provavelmente. Há indícios que mostram isso. Então as mulheres são mais capazes de se lembrar com detalhes de momentos, de situações afetivamente importantes, que o homem não é capaz de se lembrar com tantos detalhes. Então, você já deve ter vivenciado alguma coisa assim com seu namorado, né?
Você lembra
exatamente, e ele não lembra, né? Sim.
Mais uma das diferenças entre os homens e as mulheres.
Isso, e não é culpa deles. As mulheres ficam bravíssimas. Você não lembra? Tinha lá aquele barzinho gostosinho com aquele quadro lindo, que era daquele jeito exatamente, uma porta, a entrada era assim, estacionamento. Ele não lembra, ele lembra que foi lá. Mas ele não lembra desses detalhes todos.
Uhum.
E ela fica brava. Pensa que é desconsideração, não é. É uma incapacidade, provavelmente. Porque também no homem... As memórias emocionalmente carregadas são mais fáceis de ser lembradas, mas essa capacidade é bem maior nas mulheres, viu?
Agora, doutor Geraldo, voltando àquele excesso de informação, como é que a gente faz, como é que a pessoa pode fazer para respeitar os limites do cérebro, né?
É uma questão em aberto para a ciência, mas eu vou dar a minha opinião. Olha, na minha opinião é muito simples. O sinal é a ansiedade, né?
Uhum.
O sinal de que você está se sobrecarregando é a ansiedade. Essa emoção que se chama ansiedade. Que é um sinal de alerta de que as coisas não vão bem. Então, a ansiedade também é uma emoção normal da vida. Eu estou ansioso porque eu quero ver alguém que eu amo, eu estou ansioso porque eu vou atravessar uma rua, eu tenho que estar um pouco ansioso porque eu tenho que me proteger, porque eu posso ser atropelado, né? A ansiedade é uma coisa que te protege e que está relacionada também àquilo que você quer muito. Agora, tem a ansiedade patológica, né? Se você está sobrecarregado de informação, de trabalho, ansiedade, você vai estar permanentemente ansioso e você vai ter sinais físicos disso, a tua respiração tende a ficar mais alta, mais torácica, mais na parte de cima, aqui no peito, dá aquela sensação de angústia que vai e volta. Você pode começar a ter sintomas físicos mesmo, né? O coração mais batendo mais forte em certos momentos em que você está mais ansioso, as extremidades mais frias, você pode até mexer com o funcionamento intestinal, urinário. Então, esses sinais, a ansiedade em si, que todo mundo sabe o que é, a ansiedade, a angústia, nós podemos tratar esses dois termos como sinônimos aqui, ansiedade e angústia, tá bom? E esses comemorativos físicos associados são fatores que se presentes na maior parte dos dias de uma pessoa, e principalmente nos momentos em que ela está sobrecarregada de informação, é porque ela vai ter que aprender a se relacionar de uma forma diferente com a informação. Tem uma outra pessoa citada, né, que diz uma coisa interessantíssima também. E aí é muito bom você ver como que as pessoas que lidam eficientemente com uma grande quantidade de informações diárias realmente conseguiram intuitivamente resolver o problema, né? Tem um outro indivíduo aqui, do Lloyds Bank, que se chama Odair Abati, ele diz assim: é fundamental ter colaboradores eficientes que possam cobrir lacunas e não achar que nós podemos, e a gente não pode achar que nós podemos controlar tudo. Isso é da máxima importância. Você ter pessoas que eficientes, as quais você delega coisas, né? Uma equipe, é um time, né? O time é muito importante. E cada pessoa tem que estar conseguindo o que ela vai fazer, até que ponto ela chega, até que, em que momento ela tem que passar a bola para um outro. Isso acho que para as empresas é importantíssimo, né? As empresas dão verdadeiros tiros no pé, muitas vezes, né? Abarrotam as pessoas de trabalho, querem fazer com que as pessoas trabalhem por duas, três. Isso não leva a nada.
Só piora a situação da pessoa, né? Porque acaba entrando no estresse profundo também, né?
O indivíduo, ele pode até conseguir durante um tempo assumir um excesso de trabalho, um excesso de informação, um excesso de funções. Mas ele vai acabar ficando estressado, ele vai acabar ficando muito ansioso, vai acabar ficando doente e vai acabar tendo que ser substituído. O que a empresa tem é que saber otimizar em cada indivíduo as capacidades que esse indivíduo tem ao máximo, sem abarrotá-lo e deixando muito claro para ele e para o time quais as funções de cada um, em que pontos, em que momentos as pessoas têm que saber passar a bola e se comunicar e delegar funções, né, para que elas não fiquem abarrotadas, claro.
Então tá bom. Nós conversamos aqui com o Dr. Geraldo Possendoro, que é psiquiatra e professor do curso de Medicina Comportamental da Unifesp. Dr. Geraldo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa Palavra de Especialista.
Eu é que agradeço. Foi muito bom falar com você, viu? Um abraço para você.
Foi um prazer. Um bom dia para o senhor.
Tá, pra você também.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Chico Mendes. Na semana que vem estamos de volta, até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.